CBN Esporte Clube.
Clube desta quinta-feira é uma data extremamente importante para o Botafogo que hoje completa 92 anos de existência, aqui um dos principais clubes do nosso estado, principalmente o clube que hoje vem disputando, é o único que inclusive dentro aqui do nosso estado, que está disputando uma competição nacional importantíssima, a Série C do Campeonato Brasileiro. É também o único time do Nordeste tentando aí uma vaga na tão sonhada Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. Então, desde já, nossas homenagens aí ao Botafogo, merecidas homenagens por uma temporada de altos e baixos, claro. A gente precisa também trazer as informações, né? O Campeonato Paraibano foi muito aquém daquilo que a torcida desejava, que o próprio clube desejava, mas encontrou aí, sob o comando do Felipe Surian, um novo jeito de jogar, uma nova forma de atuar, e conseguiu ter uma primeira fase, 19 rodadas aí do Campeonato Brasileiro, da Série C, com apenas 3 derrotas, um time competitivo, um time que do meio para frente extremamente criativo, extremamente ousado, por que não dizer, né? Com uma postura ofensiva, que não se acovarda, né? Principalmente em cenários contrários, né? Na casa dos adversários. Quantas vezes a gente veio aqui nesse mesmo microfone exaltar a postura do Botafogo diante de seus adversários nessas 19 rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro, e aí chegando no quadrangular do acesso, onde a competição se inicia, né? Chega uma nova competição, tudo praticamente zera, e aí a gente viu o Botafogo sofrendo, né? Alguns momentos, vemos aí 3 rodadas de derrotas, né? Derrotas que aconteceram principalmente em erros defensivos, né? Diga-se de passagem, porque o ataque segue fazendo sua parte, o ataque segue marcando gols em todas as partidas e criando bastante, né? Isso a gente não pode tirar de forma nenhuma do time do Felipe Surian, né? Que questionamentos à parte, erros à parte, a gente não pode virar as costas para o que o treinador conseguiu, né? Transformar literalmente o time do Campeonato Paraibano. E é esse que a gente vê jogando a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, óbvio que a gente começaria homenageando o Belão, homenageando o Botafogo, aí todos os torcedores. A gente precisa exaltar o time, especialmente no momento que vive, né? Aí com uma possibilidade de acesso, ainda só depende de si. É difícil? Não é fácil. Né, mas a gente vê também Amazonas e Volta Redonda em situação muito semelhante, todos aí brigando e todos com possibilidades, né, dependendo apenas de si. E essa partida do sábado é uma partida muito decisiva, é quem vai decidir de fato quem realmente tem chances ou não de seguir aí sonhando na Série C pelo acesso à Série B. Então, desde já aí, o meu parabéns a todo torcedor botafoguense pela essa data tão importante. Inclusive, temos muitas informações sobre o Botafogo. Hoje, pela manhã, houve um café da manhã comemorativo na Maravilha do Contorno. Eu confesso que fazia muito tempo que eu não ia na Maravilha do Contorno. Não, claro, por minha falta de vontade, né? Todo mundo sabe aí, mas foi muito importante essa abertura que tivemos hoje. Fomos convidados, e aí eu tenho que falar também como Juliana, né? Eu fui convidada, inclusive, nominalmente para estar lá nesse café da manhã. Fui muito bem recebida na Maravilha do Contorno. Volto a dizer que isso é muito importante, mas não só para a Juliana, não só para a Rede Paraíba de Comunicação, mas especialmente para o torcedor botafoguense que vê na gente, como nos outros veículos de comunicação, uma ponte extremamente importante para estar junto do time, para ter informações sobre o time, sobre o Botafogo, porque o torcedor, é isso que o torcedor quer, é isso que o torcedor precisa, né? Quando o Botafogo nos passa informação, ele não está passando informação para a Juliana, ele não está passando informação para o CBN Esporte Clube, nem para o Globo Esporte, ele está passando informação para o seu próprio torcedor apaixonado seguir acompanhando de pertinho o seu clube do coração, né? E é importante que o clube, a diretoria do clube tenha essa percepção, entenda esse papel, né? E claro, a gente está aqui, não é também para o oba-oba, a gente traz as nossas análises, a gente critica quando tem que criticar, a gente é jornalista acima de qualquer coisa, né? A gente não é assessoria de imprensa, mas a gente quer muito e torce muito que o clube siga trazendo para Paraíba um destaque no cenário nacional, né? Isso é o que todos nós queremos, absolutamente todos nós queremos isso. Inclusive os ouvintes aqui que torcem para outros, muitos deles, quantas vezes eu não ouço aqui os ouvintes dizendo: Juliana, eu sou do Campinense, eu sou 13 anos e tal, mas estou torcendo para o Botafogo, torço para o Dino. O próprio presidente Adeono Abrantes, quantas vezes não disse que torcia aqui para o Botafogo conseguir, né, o acesso. É importante demais, a gente sabe, porque todos nós torcemos para o futebol paraibano, né? Tivemos esse café da manhã comemorativo lá na Maravilha do Contorno, tivemos a inauguração de uma sala de imprensa, né, em que a gente pôde estar lá, registrando esse momento importante, que espero que de uma vez por todas concretize e solidifique o nosso diálogo, né, essa relação de diálogo acima de qualquer coisa entre a imprensa e o clube, para, claro, tornar você aí, torcedor que está do outro lado, muito informado sobre o seu clube do coração. Esse é o nosso papel, é a nossa função. Antes da gente ir, a gente vai falar muito sobre o Botafogo hoje, temos novidades importantes sobre o Surian, inclusive, temos novidades sobre o Bismarck, vamos falar sobre Segundona, claro, porque a depender da rodada de hoje já podemos ter rebaixados, né? Concretizar aí, bater o prego em relação aos rebaixados da Segundona. E também vamos falar sobre convocados do Parapan-Americano, né? Daqui a pouquinho a gente fala sobre os jogos Parapan-Americanos. Mas antes de mais nada, deixa eu dar uma boa tarde ao meu querido menino prodígio, que está aqui do meu lado e também vai falar a respeito do Botafogo, é claro, e dos outros assuntos. Boa tarde, menino prodígio.
Oi, Ju, muito boa tarde para você, Marquinhos, e para todos que nos acompanham. Dia importante hoje, né, para o futebol paraibano, especialmente para o alvinegro da Estrela Vermelha, o Botafogo da Paraíba, que completa 92 anos de muita história, história de luta, de glória, de conquistas, de um time que pode coroar, né, nessa semana aí do seu aniversário, no mês do seu aniversário, uma aproximação, quem sabe a realização do sonho de voltar depois de tantos e tantos anos para a Série B do Campeonato Brasileiro. Botafogo que tem lutado, né, o torcedor pede, o torcedor reclama, chora na arquibancada, grita, vibra, mas não abandona o clube, especialmente neste ano, e não pode abandonar nesta reta final do quadrangular, que Botafogo parece difícil, mas tem chance, então vamos apoiar e, acima de tudo, claro, celebrar o aniversário do Belão.
É isso, 2h14, bora sim, bora começar a nossa resenha aqui no CBN Esporte Clube.
Destaques do dia.
Pois é, nosso destaque do dia, claro, o aniversariante do dia, o Botafogo, 92 anos aí de existência. Já vou aproveitar aqui o embalo, tem muita gente já dando os parabéns aqui para o Botafogo, e vou aproveitar para trazer aí o parabéns do torcedor. O Michel Davis está dizendo o seguinte: há 92 anos nascia o time responsável pelas minhas maiores alegrias, e como toda paixão, também me trouxe inúmeras tristezas e decepções. E parafraseando o hino de um famoso clube, eu teria um desgosto profundo se faltasse o meu belo no mundo. Tá aí o Michel Davis colocando todo o seu amor aí, torcedor. A gente sabe, viu, Michel, que esse negócio de torcer pra time, olha, pense, de um lado é uma alegria, do outro, quando dá pra sofrer, é sofrimento dos grandes, tá, a gente sabe. Obrigada aí pela sua participação. É, o professor Mauro aqui com a gente também, dizendo, parabéns, Belo, o seu presente é o acesso. É isso, é o presente que todos nós queremos, viu, professor Mauro? Todos nós, absolutamente todos nós queremos esse presentão aí. O Daikson Santos também está aqui dizendo o seguinte, parabéns ao maior da Paraíba, Daikson Santos do Geisel, time que eu amo desde criança, indo ao Almeidão, porque... Por ele eu brigo, eu amo esse time. Meu único time, nunca torci para time de fora. Parabéns pelos 92 anos para o meu Belo. Tá aí, valeu demais pela audiência, viu, Daikson? Samuel também tá aqui, prestes aqui acompanhando a nossa transmissão. Um Sopinho, uma bela tarde, abençoado, um abraço para todos. Vamos subir, Belo. E aí eu vou aproveitar aqui para trazer nosso destaque, o Bira também aqui mandando um parabéns, boa tarde a todos que fazem o CBN Esporte Clube, falando sobre o Surian, acho um bom treinador, só é teimoso e repetitivo. Bira Gomes do Cristo, parabéns, Belo. Muita gente aqui falando comigo, daqui a pouquinho eu trago mais a sua participação, viu, torcedor? É, vamos falar sobre o Botafogo, né, que, como eu disse, comemora hoje 92 anos e mais do que isso. É, teve um café da manhã comemorativo lá na Maravilha do Contorno.
Você comeu um bolinho?
Comi um bolinho. Tava legal.
Eu trouxe um pedaço pra
tava
mim.
Tava legal.
Não, trouxe pra tu também, não.
E aí, mas teve uma outra parte importante, foi a inauguração da sala de imprensa, inclusive que vai receber o nome do vice-presidente do Botafogo. O nome da sala de imprensa vai ser Pedro Magazine, Pedro Bezerra Magazine. Foi anunciado hoje de manhã. E a gente tem informações aí, daqui a pouquinho, a respeito do Felipe Surian, tá, minha gente? E também do Bismarck. Mas quem vai falar sobre essa expectativa em relação à partida do Volta contra o Volta Redonda, agora é o nosso querido Fabinho Hermano. Fala aí, Fabinho.
Botafogo! Muito boa tarde para você, torcedor ligado no CBN Esporte Clube. Hoje, 28 de setembro, o Botafogo completa 92 anos de história, o maior campeão estadual aqui da Paraíba e também o único time do estado a ser campeão brasileiro, faz aniversário em meio a uma situação delicada na Série C do Campeonato Brasileiro. Botafogo que venceu na estreia o Amazonas no quadrangular final e depois três derrotas seguidas, duas para o Paysandu e uma para o Volta Redonda, inclusive próximo adversário sábado 19h no estádio Almeidão. E a diretoria do Botafogo divulgou por meio das suas redes sociais que 1.000 ingressos já foram vendidos para essa partida. A expectativa é que tenhamos mais um bom público no próximo sábado. Botafogo que está numa situação difícil, como eu disse, tem que vencer o Volta Redonda para chegar vivo na última rodada com chances de acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. E sobre esse momento da equipe e a possibilidade de recuperação nas rodadas finais, a gente ouve agora o zagueiro Lucas Santos.
Não é um momento bom, a gente vem acumulando derrotas aí. Eu acho que o que a gente tem que fazer é trabalhar em cima dos erros, ver o que a gente tem para melhorar. A gente sabe que ainda temos 2 jogos da nossa vida e, sem dúvida nenhuma, a gente acredita muito no trabalho, manter o foco, manter a concentração, não deixar com que essas derrotas nos abalem, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo, a gente vai conseguir esse acesso. Então, eu acho que não só eu, acho que é uma opinião unânime de todos, que nós acreditamos, a gente ainda tem muita esperança e muita certeza de que as coisas vão acontecer. Manter a cabeça no lugar, como eu falei, não deixar que as derrotas que a gente teve venham a abalar, né? Nos manter muito focado, determinado naquilo que é o nosso objetivo e, sem dúvida nenhuma, colocar em prática aquilo que a gente vai trabalhar durante a semana. Bom, eu acho que o que vai fazer diferença nesses próximos 2 jogos para nós é minimizar os erros. A competição tem nos mostrado o quanto quem erra mais está perdendo jogos, está perdendo pontos. Então agora é a hora da gente refletir naquilo que a gente errou, procurar acertar, procurar corrigir, se cobrar mais, se dedicar mais. Agora é a hora do algo mais, eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença para a gente. Minimizar os erros e ser mais cirúrgico, tanto dentro de casa, que é o próximo jogo, quanto fora.
Tá aí, palavras do Lucas Santos. O Botafogo, que hoje pela manhã, né, em comemoração aos seus 92 anos, realizou um café da manhã lá na Maravilha do Contorno, com presença da imprensa, de algumas autoridades e também de conselheiros e torcedores do clube. Na ocasião, também foi inaugurada a nova sala de imprensa do Botafogo. Já agora à tarde, o elenco volta aos treinos, penúltima atividade antes do jogo contra o Volta Redonda, inclusive tem arbitragem definida. Trio do Espírito Santo, Diógenes Padovani será o árbitro principal, ele terá como assistentes o Fabiano Ramírez e o Gutierre Rodrigues, todos capixabas. Já o árbitro de vídeo será de Santa Catarina, o Charlie Wendy Straub. Com informações do Botafogo, Fábio Hermano para o CBN Esporte Clube.
2h21, valeu Fabinho pelas informações. A gente segue falando do Botafogo, agora com a presença, né, por telefone, na verdade. A gente vai conversar agora com o vice-presidente do Botafogo, Pedro Magazine, está na ponta da linha com a gente. Já desde já, Pedro, agradecer demais pela disposição, pela abertura em falar com a gente aqui da CBN, num momento tão importante para o Botafogo, né? Uma data tão especial, essa comemoração dos 92 anos, com um gesto muito bacana em relação à imprensa, principalmente, né, que cobre o Botafogo. E a inauguração da sala de imprensa, acho que é muito simbólica, né, para a gente trazer ainda mais informação e afinar ainda mais essa relação entre o clube e a imprensa paraibana, para a gente trazer ainda mais informações para o nosso ouvinte. Muito obrigada pela disposição em falar com a gente, viu, Pedro?
Boa tarde a todos os ouvintes da CBN, nossa torcida botafoguense. Realmente, como você falou, hoje é um dia especial para todos nós, toda a torcida, a imensa torcida botafoguense, e a nós especial que fazemos o Botafogo Futebol Clube. Então, um dia de hoje, repito, é um dia comemorativo, né? São 92 anos de existência, de história do clube, e nada melhor do que a gente, no dia de hoje, dar de presente ao clube, à imprensa, a todos que fazem o clube, essa sala de imprensa, que é um departamento tão de uma relevância significativa, né, para a nossa equipe e para todos que fazem imprensa também, que também pertence a vocês, essa sala. Então, hoje realmente é um dia especial.
Pedro, eu queria começar te perguntando o básico, né? Acho que está na pergunta na cabeça de todo torcedor. A gente viu uma primeira fase do Botafogo irretocável, né? Com apenas 3 derrotas. É claro que havia já uma fragilidade no setor defensivo com relação ao que o Botafogo apresentava e tal, mas um ataque, um sistema ofensivo muito criativo e que trouxe os resultados, né? Trouxe os resultados que o Botafogo precisava durante toda a primeira fase. O Botafogo não saiu do G8 em nenhum momento, né? E tivemos aí uma mudança agora no quadrangular de 4 jogos, 3 derrotas, né? Que são basicamente o mesmo número de derrotas em relação à primeira fase. Como é que a diretoria do Botafogo vê essa mudança dentro do quadrangular? Como é que vocês estão trabalhando nesse momento mais decisivo ainda? São só 2 partidas faltando aí para o tão sonhado acesso, né? Como é que vocês estão tentando lidar com esse momento e trazer o elenco de volta para aquela campanha, aquela atuação que a gente viu durante toda a primeira fase?
Pois é, como você bem falou, nós fizemos o campeonato. A fase classificatória foi uma fase realmente excepcional, entendeu? Porque, na verdade, assim, foram 19 jogos, apenas 2 ou 3 derrotas, se não me falha a memória. Chegamos no final da competição, 3 empates no final da fase classificatória, e mesmo assim classificamos é com a rodada de antecedência, né? No final da fase classificatória. E veio agora o quadrangular, que aí assim todos nós sabíamos que era outro campeonato, vamos dizer assim, muito mais difícil, até porque se classificaram os oito melhores da competição. Sabíamos dessas dificuldades, né? Mas aí, infelizmente, vieram alguns resultados inesperados, mas o professor Surian, com o Afonso, nosso diretor de futebol, os próprios atletas estão confiantes, a gente confia nos nossos atletas, confia na nossa comissão, ou seja, ainda com três derrotas dentro do quadrangular, faltando dois jogos, nós temos total condições de nos classificar, de conseguir o nosso acesso. Não é? Chegamos nessa reta e que ainda depende só de nós, não é? Mas assim, está sendo a diretoria o que depende de nós, estamos fazendo o que é possível, o que for necessário, não estamos medindo esforço algum para que possamos dar a melhor condição para os nossos atletas, para a nossa comissão, para que nós consigamos nossos objetivos. Então assim, o professor Surian tem passado essa tranquilidade para os atletas, a gente tem dado essa condição, enfim. E aí agora é com eles, não é? A gente já convoca toda a nossa torcida para que se faça presente no Estádio Almedão no próximo sábado, para que venha conosco ser mais um atleta fora das quatro linhas, para que nós possamos incentivar ainda mais nossos jogadores e sair com uma vitória e definitivamente ir para Manaus em busca do nosso tão sonhado acesso. Então, é dessa forma que está sendo feito o dia a dia nessas últimas semanas. Temos, repito, plenas condições do nosso acesso, então depende só de nós. Enquanto depender só disso, nós vamos dar o máximo que pudermos para que tudo isso aconteça.
Ah, Pedro, muito boa tarde para você, tudo bem? Aqui é Matheus Aquino. Eu queria te fazer uma pergunta. O Botafogo ele fez uma Série C muito equilibrada, né? Mas ele deu uma caída boa, né? Especialmente nesse quadrangular. Vocês, especialmente da diretoria, sabem ou analisam algo que explique essa queda de rendimento?
Na verdade, assim, eu acho que os dois primeiros jogos desse quadrangular, vocês presenciaram, eu particularmente acredito que nós jogamos melhor do que os nossos adversários. Infelizmente, o primeiro jogo lá no Rio contra o Volta Redonda foi dois gols, vamos dizer que falhas individuais, assim, não adianta mais a gente estar falando sobre isso. Contra o Paysandu, lá em Belém, foi visto por todo mundo o futebol que nossa equipe apresentou. Sofremos esse gol os 50 e poucos minutos do segundo tempo. Enfim, a gente tem feito o máximo possível para que tudo isso não tenha acontecido. Ou seja, desses três jogos, eu entendo que apenas esse último jogo aqui que a gente realmente no segundo tempo foi abaixo do que foi os últimos dois jogos. Mas a gente, repito, eu não vejo nenhuma equipe superior a nós, não é? Está muito equilibrado. Então, assim, a gente não tem, não vamos culpar A ou B ou C, se o treinador substituiu errado ou se um jogador não correspondeu à expectativa da comissão. Ou, enfim, se errou, errou todos, né? Quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. Enfim, então só nos resta trabalhar e tentar fazer o máximo para que possamos conseguir uma grande vitória no próximo sábado, né? Respeitando, claro, como foi desde o início da competição todos os nossos adversários, mas agora chegou a hora que nós, aquela gordura que nós tínhamos acabou e agora é ganhar ou ganhar. Então, professor
Pedro,
tá ciente disso? Oi.
Só para a gente já tá terminando o tempo, porque o repórter CBN já tá pedindo passagem, agradeço demais a sua disposição em falar com a gente, viu? Muito obrigado e boa sorte, acima de qualquer coisa aí, no sábado.
Tá bom, querida. Muito obrigado pelo espaço também. E estamos aqui à disposição. Qualquer coisa é só chamar que a gente puder contribuir. Estamos sempre à disposição. Obrigado e um abraço.
Abraço. Tá aí Pedro Magazine, vice-presidente do Botafogo. A gente já tá com o repórter CBN pedindo passagem pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. 2h36, de volta aqui com o nosso segundo tempo do CBN Esporte Clube. Muita gente falando aqui, inclusive torcedores do Botafogo, claro, enaltecendo aí o Belo, né? Enaltecendo o aniversário do Botafogo de 92 anos. A gente já falou no início do programa a respeito do que rolou, né? De comemorativo hoje lá na Maravilha do Contorno. Falamos sobre a inauguração da sala de imprensa, falamos sobre o café comemorativo. Nosso querido Fabinho Hermano trouxe aí informações a respeito dos ingressos, né? 1.000 ingressos vendidos de forma antecipada. Agora eu vou te dizer, para uma quinta-feira, eu acho que tá pouco, hein, minha galera? Vamos começar, vamos lamber as feridas, né? Vamos dar, assim, mais um crédito ao Botafogo e lá. Eu respeito demais, inclusive as torcidas organizadas seguem mantendo aí a ação, né? A iniciativa do Público Zero lá no Almeidão, no próximo sábado, diante do Volta Redonda. As torcidas organizadas seguem com o objetivo de não estar lá no Almeidão, né? Pelo menos quem for ao estádio não vai estar trajando, né? Nem usando bandeiras, faixas, né? Das torcidas organizadas que juntas decidiram organizar esse protesto. Eu respeito demais, acho que cada um sabe como torce. Né, isso é um movimento político acima de qualquer coisa, de um grupo de torcedores que está incomodado e tem suas razões para isso, com a falta de resultados e 10 anos aí na Série C, com a falta de concentração, né, em muitos casos, em muitos jogos que a gente viu nas últimas partidas, né, nos últimos dias. Então entendo demais quem tá tendo essa postura, mas ainda sou da opinião de que o torcedor precisa estar lá, apoiar, enquanto tiver esperança, estar lá. Essa é minha opinião, tá, gente? Mas respeito demais quem pensa o contrário. Vou trazer aqui a participação do Bennett, que diz o seguinte: por amor ao Belo, irei esquecer todos os desgostos recentes e já estou com a minha caravana pronta para comparecer ao Almeidão no sábado. Bennett do Belo tá aqui falando exatamente sobre isso que eu estava dizendo agora há pouco, da gente lamber as feridas, né? De colocar um pouquinho a cabeça no lugar, tentar deixar a raiva e o desgosto de lado e, mais uma vez, dar esse crédito aí pro Botafogo. O Gilberto Lima tá aqui. Boa tarde, Ju. E bancada CBN, aqui é Gilberto Lima. Sou raposeiro, lembrando que moro em João Pessoa, mas estou de férias na cidade de Parapiranga, na Bahia, rindo à toa com as lapadas que o Belo vem tomando. A torcida contrária também se faz presente, gente.
Mas assim, não é como se o raposeiro tivesse muitos motivos também, né, pra
demorar, mas, né? Meu amigo, na hora que você vê o seu time, o time contrário, adversário aí se dá mal, você dá risada de qualquer maneira. Sei como é. Bom, o Diego Avelino aqui com a gente também. Permanecer com o Luizinho na ponta enquanto o Kiko tá cheio de vontade de jogar com o Almeidão lotado é burrice. Surian, faça algo diferente para continuarmos vivos até a última rodada. Tá aqui o Diego Avelino também mandando a sua opinião. O Japão me mandou de Vitória da Conquista. Ele me mandou aqui uma foto, né, sintonizado na Rádio CBN 101.7. Japão, estou aqui em Vitória da Conquista ligado e parabéns ao Belo, espero que o presente seja nosso. Vamos começar a ouvir os áudios, né, que os nossos ouvintes mandaram para a gente desde muito cedo, inclusive. Vou começar aqui com o nosso querido Thiago Souto.
Boa tarde, Juliana, boa tarde, bancada. Alguma informação se o departamento jurídico do Belo vai entrar com alguma medida no STJD para conseguir um efeito suspensivo e garantir o professor Suriano banco contra o Volta Redonda? A gente não pode abrir mão da presença dele num jogo decisivo como esse. Então, será que tem alguma informação sobre isso? Abraço.
Então, Thiago, eu tenho informações sim a respeito disso. Vou até aproveitar da sua participação aqui para trazer para os demais ouvintes. Hoje pela manhã eu estive conversando com o conselheiro Alexandre Cavalcante, ex-presidente do Botafogo e também faz parte aí do corpo jurídico do clube, que disse que no mesmo dia que houve o julgamento lá do STJD em relação ao Surian, que deu mais um jogo de suspensão, o Botafogo já entrou com um pedido de que esse um efeito suspensivo, né, em relação a essa punição do Surian. E, além disso, também entrou com uma ação em relação à expulsão do auxiliar técnico, o Vinícius Argueirita, porque, de acordo com o Botafogo e com as imagens que tivemos ali da partida, né, da última partida em que houve a confusão ali diante do Paysandu no finalzinho do primeiro tempo, o Botafogo alega que o Vinícius sequer estava ali em campo, né, na discussão com o Hélio dos Anjos. Então, que foi um erro de fato, segundo o corpo jurídico do Botafogo. Então, estão pedindo para que quem estaria envolvido ali na discussão, foram discussões, não houve agressão física, nem nada desse sentido, mas quem estava ali naquele rolo, naquela discussão, era o Afonso Guedes e não o Vinícius. Então, o Botafogo também vai pedir o efeito suspensivo em relação, ou a troca, né, em relação ao auxiliar técnico, para que ambos possam estar no campo, na beira do gramado ali, diante do Volta Redonda. Essa decisão deve ser divulgada, né? Deve ocorrer até amanhã, pelo menos essa expectativa do corpo jurídico do Botafogo. Vou aproveitar aqui também para trazer informação a respeito da segundona do Campeonato Paraibano. A gente segue aí na oitava rodada da competição, né? Que segue muito disputada, eu diria, pelo menos isso, né? Vários times ali brigando para conseguir ficar com a vaga das semifinais, né? E também brigando ali na repescagem. O Sabugi também brigando para deixar ali a zona da degola. E tem essa oportunidade hoje, né? Precisa vencer hoje lá no Amigão, a Picuiense, às 3 horas da tarde. Daqui a pouquinho já começa a partida. E o Sabugi precisa vencer para ainda seguir vivo aí, sonhando, quem sabe, com a permanência, né, na segunda divisão. E a outra partida acontece às 7 horas da noite, fechando aí a oitava rodada da segundona. O Sport de Patos vai pegar o Atlético de Cajazeiras no José Cavalcante, tá? E a partida entre Perilima e Spartax não vai acontecer, pelos motivos que todos já sabem. A Perilima já desistiu da competição. Mateuzinho?
Na verdade, Jus, a situação do Sabugi é periclitante. O empate hoje já rebaixa o Sabugi.
Sim, periclitante. Sem dúvida. Então, vencer ou vencer, no caso, exatamente, aí do Sabugi, se quiser ainda permanecer na segundona, tá, gente? Temos Atlético e Confiança aí na liderança e vice-liderança, respectivamente, e aí já estariam, se terminasse hoje, já estariam com a vaga na semifinal. Spartax, Sport de Patos, Pombal e Desportiva Guarabira brigando aí por vaga na repescagem, tá certo? Picuiense e Sport de Lagoa Seca estão ali no limbo, no meio da tabela, em sétimo e oitavo lugares. Tá bom? A gente vai seguir acompanhando, claro, a oitava rodada, e amanhã a gente traz as informações para você, ouvinte, aqui da CBN. Vou trazer também informação a respeito do Souza, minha gente. Sim, o Souza está com, digamos, negociações avançadas em relação ao Luiz Henrique. Isso mesmo, o atacante foi destaque do Paraibano. Foi anunciado, inclusive, confirmada a renovação de contrato dele. Faz 2 ou 3 semanas que a gente falou isso aqui. E aí o Aldeone Abrantes, presidente do Souza, confirmou pra gente que ele está sendo negociado, sim, com a Ferroviária. A equipe, inclusive, que tirou aí o Souza da Série D do Campeonato Brasileiro. A Ferroviária está interessada em uma negociação para que a Ferroviária fique com 70% dos direitos em relação ao jogador e o Souza siga com 30%. Os números não foram divulgados, mas, segundo a Aldeone, daria ali para o clube investir na loja do Souza, né, terminar a lojinha do Souza e ainda dá uma ajudada ali na questão do CT do Souza também, né? Já aproveito que eu estou falando de Souza para trazer informação a respeito da contratação, né? Quem ficaria aí no lugar do Luiz Henrique, né? E o Souza também já anunciou um novo jogador. Eu estou falando do Michel Potiguar, exatamente, né? Ele que estava no Potiguar de Mossoró, foi acertado, né? Digamos assim, já a contratação dele para o Souza na próxima temporada. Ele é a segunda contratação confirmada pelo Souza. O atacante jogou a Série D do Campeonato Brasileiro deste ano pelo Potiguar, sendo um dos principais nomes do time, com 6 gols marcados em 16 jogos na campanha da equipe na competição nacional. Ele é ponta esquerda de origem, tem 26 anos, já defendeu as cores do Potiguar de Mossoró, Santa Cruz de Natal, mas também tem passagens por outros elencos, tá? O jogador é a segunda contratação confirmada pelo Dinossauro para a temporada 2024. O primeiro foi o meia, Ebert Christian, de 25 anos, que estava no Jequié. O jogador vai reforçar o time da Cidade Sorriso aí, em meio à negociação da venda do atacante Luiz Henrique para a Ferroviária. E uma outra informação é que o Guilherme Lucena, né, que também defendeu o Dino, já estaria aí em negociação com o 13, tá? Essa negociação, segundo o 13, ainda não foi confirmada, mas segundo Aldeone Abrantes, o Guilherme já teria informado que não vai ficar mais no Souza, que deve ir para o 13, então a gente segue acompanhando.
Olha, Ju, são duas perdas muito consideráveis aqui para o Dinossauro, tá? O Guilherme Lucena fez uma temporada muito sólida, um bom lateral direito, e o Luiz Henrique é o Luiz Henrique, né? Foi o meu votado para craque do Paraibano. Também fez um ano muito estrelado com defendendo as cores do Souza. Não iniciou a Série D tão bem, mas depois engrenou de vez e mostrou o futebol tão bom como nós vimos no Campeonato Paraibano. Vai defender a Ferroviária. Queira ou não, é um salto na carreira dele. Primeiro porque vai para um clube de maior expressão do que o nosso Dinossauro. E também jogar a Série C, né? Já que o Dino, infelizmente, não garantiu o seu acesso para a terceira divisão do futebol brasileiro. Mas o Souza trouxe um nome interessante, que é o Michel Potiguar, teve um 2023 prolífero, acho que é um bom nome. Vamos ver aí, o time ainda está negociando com mais 2 jogadores, o 10 pode vir da Albânia, embora seja brasileiro, e o 9 joga em território nacional e também está em negociações avançadas com o Dinossauro, que está com o planejamento, olha, acelerado.
É isso, 2h49 a gente vai para o intervalo comercial, tem muita gente aqui participando com a gente, Roberto Laceda com a gente também, parabéns Botafogo da Paraíba, eu te amo, belo, Josivaldo aqui comigo também, abraço para você, obrigada pela audiência de sempre, viu Josivaldo? O Nelson Paulino, Botafogo não se classifica, infelizmente, perdeu a chance sábado passado, o Manaus vai vencer, o Paysandu já era, tá falando do Amazonas, né? Bom, bora se embora para o intervalo comercial. Na volta tem mais sua participação e mais informação. Não me abandona, tá? 2h53, de volta aqui com o nosso último bloco do CBN Esporte Clube. Antes de trazer a sua participação, deixa eu trazer informação importante, porque ontem tivemos aqui a Silvana Fernandes, né? Bicampeã mundial de para-taekwondo. Ela falou sobre essa excelente fase e deu spoiler, né? Também que já estava convocada para os Jogos para Pan-Americanos, que vai acontecer entre os dias 17 e 26 de novembro, lá em Santiago, no Chile. Pois é, mas a comitiva brasileira vai contar com 9 paraibanos, sendo 8 atletas e um técnico. A Silvana é uma dessas atletas. E aí a gente tem esses outros paraibanos que eu vou citar agora, tá? São eles a Ana Gomes, do badminton, o Ailton Souza, do halterofilismo, a Edilene Maria, do rugby, o Emerson Ernesto, do goalball, o Joel Gomes, taekwondo, parceiro aí da Silvana Fernandes, também na mesma modalidade, a Maria Luzineide, também do halterofilismo, e o Williams Silva, do judô. Além desses atletas, teremos o técnico Jonatas Castro, um super campeão aí do goalball masculino, mas a gente lembra que essa é só a primeira lista, tá? A primeira lista dos atletas convocados. Deve ter aí O Cisco também, do lançamento de Dardo.
Ainda vem uma turma,
temos ainda, exato.
Petrúcio ainda vem.
Petrúcio ainda vem por aí, então teremos mais paraibanos, com certeza, representando muito bem o nosso estado e o nosso país nos Jogos Parapan-Americanos. Não tenho dúvidas que virão muitas medalhas. Vou seguir trazendo aqui a sua participação. Vou trazer os áudios, né, que a gente está recebendo dos nossos ouvintes. Vou começar aqui com o Júnior do Rangel.
Boa tarde, bancada CBN Esportes. Júnior do Rangel, passando para dizer, Juliana, que a chance do Botafogo, para mim, é mínima. Mesmo que vença o Volta Redonda, mas é muito difícil conseguir vencer o Amazonas lá na casa dele. O Amazonas já está embalado, vai conseguir a segunda vaga, que é a primeira é do Paysandu. Valeu, saúde e paz a todos.
Vou já emendar aqui, Júnior, com o nosso querido Wagner, também mandou aqui o áudio dele.
Botafogo 2, Volta Redonda 1, público 9.900.
Vou torcer para que seja maior esse público, viu, seu Wagner? Vou torcer para que a gente consiga chegar à capacidade de 11.600 nesse jogo contra o Volta Redonda. Vamos ouvir agora também o Carlos Cal.
Boa tarde, você da bancada da Rede CBN. Fala aqui, Carlos Cal. Quero parabenizar o maior da Paraíba, né? Botafogo, o nosso belo. Parabéns aí pelos 92 anos de existência. E que nos traga mais alegria futuramente, né? E menos decepção. Vamos ganhar mais estaduais. Vamos sair dessa Série C. 10 anos de Série C, 4 anos sem ganhar o campeonato estadual. Vamos esperar dias melhores. Parabéns, Belo.
E o nosso ouvinte, o David Augusto, também aqui com a gente. Por que seria tão contraproducente empurrar Zé Mário para jogar na ponta, colocando o Tenório em seu lugar? Tenho certeza de que resolveríamos o problema do ataque e minimizaria um pouco a insegurança de nossa defesa.
Zé Mário na ponta?
Isso, Ave exatamente. Maria. Maria. Eu discordo um pouco de você, Ave David, Maria. Mas... eu tenho certeza, uma coisa é certa, eu acho que o esquema tático do Botafogo precisa mudar, principalmente para dar uma segurada ali no sistema defensivo, porque não tá dando, tomar gol em toda a partida não dá mais para aguentar. O Arthur aqui mandou uma foto aqui, lembrando de uma partida, 10 anos de chororô na Série C, 10-0, o Botafogo, 10-0 do São Paulo em cima do Botafogo no dia 29 de março de 2001, um TBT aqui da Copa do Brasil. Parabéns, Belo. Claro, contém ironia, né, Arthur? Eu sei que sim. Rafael com a gente aqui na escuta também, Rafael Soares. Muito obrigada, viu, Rafael, pela participação de sempre. O Ivanil tá dizendo aqui, só chamou a CBN porque tá no fundo do poço. Papa Figo engana menino. Eu espero que não, viu, Ivanildo? Eu espero que, de fato, a gente passe a ter uma relação de diálogo, né, entre o Botafogo e aqui a CBN e todos os colegas da Rede Paraíba de Comunicação, porque, afinal de contas, o torcedor do Botafogo merece. O Batista aqui comigo, CBN Nota 1000, campeão de audiência, sábado, 7 de outubro. Outubro, completarei 65 anos e tenho certeza absoluta que o Botafogo me dará o maior e melhor presente de aniversário, que será a classificação para a Série B. Tá aí o Batista de Bahia. O Genival aqui com a gente também. Boa tarde, Juliana. A única certeza do jogo do Botafogo é que é o último jogo do ano aqui. Exatamente, viu, Genival? Também não arrisco nenhum resultado. Vamos ouvir o Antenor, Marquinho?
Boa tarde, Juliana. Boa tarde, torcedores da CBN. Os meus parabéns hoje vai para o Botafogo Futebol Clube da Paraíba, o famoso Belo. Parabéns, Belo. Um abraço a todos os jogadores. Seria melhor um prêmio maravilhoso que subir para a segunda divisão. Quero que vocês deem esse presente aos nossos botafoguenses como eu. Um abraço, boa tarde.
É isso, é o presente que todos nós queremos. Vamos ouvir o Roger de Mandacaru.
Boa tarde a todos da bancada, é Roger de Mandacaru de novo. Esse cara aqui tá dando a reportagem aí pra vocês, dizendo que não vê ninguém à frente do Belo melhor do que o Belo. Então o Belo tá bem classificado, né? Ele tá na frente tudinho, né? Se ele é o Lanterna, ele não tá vendo ninguém. Então como é que ele ainda diz que não vê ninguém à frente dele, melhor do que o Belo? Eles estão na zona de classificação já, né? Ou já subiram?
O Gutenberg Borges, aqui de Manaus, quero deixar meus parabéns a esse clube maravilhoso pelos seus 92 anos de história, vibrante a todos e que representa com muito orgulho o estado da Paraíba. Que o Botafogo volte a vencer e traga mais alegrias para todos nós. Gutenberg mora lá em Manaus. O Luciano aqui com a gente também, passando para desejar um feliz aniversário para o Botafogo e também dizer que agora já não faz tanta diferença o técnico à beira do gramado, se os próprios jogadores não entrarem em campo com o único objetivo, que é a vitória. O Zael de Bahia também aqui deixando seu parabéns. Parabéns, Belo, pelos 92 anos de tradição, lutas e glórias, orgulho de torcer para o maior da Paraíba. O João Justino aqui, boa tarde, galera. Acho difícil o Belo se classificar. Infelizmente, o público não ultrapassa 3 mil torcedores, Juliana. Eu espero que não, viu, João? Eu espero que tenhamos um novo recorde aí de torcedores. E o avião já tá chegando.
Um abraço.
Tchauzinho, Matheusinho.
Até mais.
Até a próxima. Tchau, pessoal. Vem aí, Carla Visani, CBN Cotidiano. Até amanhã. Parabéns, Botafogo.